Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo Underline Aragão no Twitter e Ponto Aragão no Instagram. Estou aqui com meu companheiro de sempre, arroba Coach Barandas. A gente tem, infelizmente, uma notícia ruim para falar nesse podcast aí, né? Que a gente perdeu o jogo de ontem, mas, ao meu ver, o overall foi mais positivo. A gente vai chegar lá. Bruno, boa tarde, meu amigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É sempre ruim estar aqui depois de uma derrota, né? Mas uma derrota animadora até certo ponto, né? Porque a grande dúvida aí do pessoal sempre foi o ataque, né? Como o ataque ia jogar essa temporada. E o ataque teve um excelente jogo, né? Tanto aéreo, menos no jogo corrido, né? Mas conseguiu mover a bola pelo chão, conseguiu correr quando foi necessário. A defesa tem uns pontos que a gente vai ter que comentar aqui, mas uma derrota que mostra que o time está num bom caminho, né?
Antes da gente iniciar o programa, a gente tem os nossos recadinhos de sempre, que a gente está no Instagram, para você seguir a gente lá. A gente está prometendo botar várias postagens lá interessantes, de análises, vídeos curtos. Também estamos, se você quiser fazer parte do nosso WhatsApp, né, nosso grupo de WhatsApp, manda mensagem para gente que a gente inclui você lá. O grupo é sempre super movimentado, principalmente na hora do jogo, é bem legal. Às vezes a galera é um pouco emocionada, mas é normal isso, todo mundo é torcedor, todo mundo ama esse time. E por fim, Bruno, pode falar novidade ou não? Mais uma plataforma?
Fala, vamos lá na hora, né?
Então, a gente tá agora também no YouTube, arroba Do Your Job Podcast lá no YouTube, então procura a gente lá. Bruno já tá soltando um vídeo essa semana, provavelmente já deve ter soltado, na medida que esse podcast já tiver ido pro ar, que a gente tá gravando aqui segunda-feira, 1 da tarde. Acompanha, siga a gente lá no YouTube, é bem legal que você puder seguir, apertar o sininho e curtir o vídeo pra aumentar nossa relevância logo nessa plataforma e um conteúdo diferente do New England Patriots. A gente queria transformar aí, não só podcast, realmente ser uma plataforma completa sobre o time. E acho que aos poucos a gente acaba que está conseguindo fazer isso. Nos acompanhe lá também. Vamos para o programa, a gente já retorna aí com o primeiro bloco, que vai ser a análise do jogo do Seahawks e Patriots, 35-30, onde a gente perdeu ontem, domingo, né? Ou quando você estiver escutando, domingo passado, para o Seattle. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aí. Acho melhor a gente começar, de repente, pela defesa, que foi onde a gente começou semana passada pelo ataque, agora a gente começa pela defesa e onde a gente provavelmente vai perder um tempinho a mais aí. Eu acho que antes de a gente começar a falar da defesa, Bruno, a gente tem que deixar claro que muita coisa que eu vi no grupo ontem, a galera falando e tal, reclamando, a gente tem que primeiro entender que, assim, a gente tá pegando um quarterback que tá jogando num nível onde nessas duas primeiras partidas ele chegou a ter mais touchdowns que passes incompletos. Então, assim, o cara tá jogando muita bola. O grupo de recebedor deles é forte e eles fizeram um bom trabalho contra a gente. Acho que eles dominaram as trincheiras, ao meu ver, tiveram muita vantagem ali. Você vai falar um pouquinho sobre isso, você já até comentou os ajustes, né, comigo do Adrian Phillips e tirá-lo do box mais que o final do jogo. E o que me surpreendeu negativamente nessa defesa, que eu não esperava, pra mim seria o ponto forte, foi nessa secundária não jogar tão bem. É óbvio que existem alguns momentos em que, quando você, como uma cover zero, o Tyler Lockett cruzando o campo, como foi no drive do último touchdown na vitória, se você não chegar no Russell Wilson, ele vai ler que é uma cover zero, ele vai responder rápido com um dropback um pouco mais acelerado e vai botar a bola no espaço para o Tyler Lockett. Outros momentos da partida me deixaram um pouco desanimados. Por exemplo, quando o touchdown do David Moore na cobertura de Jason McCourty meio que caiu no lance antes. Alguns lances da nossa secundária me deixaram um pouco incomodados. Eu acho que o único destaque positivo dessa secundária, e não só pelo touchdown, acho que fez uma boa partida, quando principalmente precisou marcar Tyrande, né? Praticamente o Greg Olsen foi anulado, teve uma partida péssima, foi o David McCourty. Para mim foi o melhor destaque aí da secundária. Se dá para dar algum destaque em caso de derrota, mas essa foi a impressão que eu tive. Vi a galera também falando muito mal dos linebackers. Eu achei que faltou um pouquinho de força ali no meio mesmo, realmente, em alguns momentos, né, de estourar. A gente sabe que o Chris Carson e o Carlos Hyde são dois linebackers bem físicos, né, e tiveram aí bons números. E a impressão no momento, acho que o Doug Kite falou isso, antes de passar a palavra pra você, o Doug Kite falou isso, acho, em algum momento, falou, cara, o Seattle tá com, tipo, 100 jardas corridas só, parece que são 300. E realmente, a impressão que em alguns momentos do jogo dava era essa. Muito embora, se a gente olhar calmamente os stats, não refletisse exatamente a impressão que a gente estava tendo no momento. Mas o Chris Carson terminou aí com 72 jardas e o Carlos Hyde com 22. O Travis Homme teve mais 21. Ou seja, ao todo aí, sem contar as jardas do Russell Wilson, que é uma situação distinta, eles tiveram chegaram aí, passaram das 100 jardas corridas, né? Que, obviamente, auxiliou bastante, principalmente a estabelecer também o jogo passado de Seattle, né? Bruno, deixa você dar seu panorama aí da defesa e entrar mais nas especificações e ao longo a gente vai discutindo aí.
O pass rush, como você falou, não foi eficiente, não funcionou bem, apesar do Chase Winovich ter um jogo brilhante, onde ele levou 6 pressões ao QB, foram 3 pressões simples, né? 2 QB hits e um sack, contabilizou como meio sack, né? Porque a maior galera pegou meio ali. O resto, ninguém teve mais de uma pressão, né? Isso foi preocupante. A OL do Seahawks não é mais a piada que era há algum tempo. É uma boa OL, mas tá longe de ser uma das top OLs da NFL, né? Então o Patriots deveria ter conseguido mais pressão. Por que que eu acho que isso não ocorre? Porque a gente tava tomando um calor no jogo corrido absurdo, né? Porque o Patriots tava jogando em pacotes muito, muito leves. A gente viu aí muito Adrian Phillips participando como linebacker. E isso claramente... Eu levantei isso como um problema no último jogo, né? É um jogador que fortalece o box. Quando ele entra como um plus player, né? Quando ele entra como um jogador extra, né? E não foi o caso, né? A gente tá vendo ele jogando muito como linebacker e o Patriots tendo dificuldade, né? No segundo tempo, na parte que o Patriots começou a acertar, né? Ali nos, sei lá... no quarto, que o Patriots começou a jogar com pacotes mais pesados, né, jogando com o Joan Bentley, às vezes o Brandon Copeland, às vezes era o Anthony Jennings, se eu não me engano. Não, o Anthony Jennings jogou 2 snaps só. Enfim, eu não lembro.
Eu vi o Kyle Duggar no box também, em algum momento.
O Kyle Duggar, mas poucas vezes, né, foi mais o Brandon Copeland que tava jogando ali com ele, né, e aí o jogo melhorou um pouco, né, inclusive no running back, teve um holding bizarro no Brandon Copeland que não foi marcado, que foi assustador. Mas vendo, a gente não tá aqui pra chorar, né, o Patriots poderia ter jogado melhor e poderia ter ganhado. A defesa deu oportunidade demais pro Seattle, né? E aí, quando você começa a ficar tão vulnerável no jogo corrido, você não consegue ter a mesma eficiência no pass rush, porque os seus DLs estão tendo que jogar um pouco mais de two gap, né? Um pouco mais controlando o gap e acabam sendo menos explosivos, menos ameaçadores no pass rush. Você vê isso pelo próprio stance dos jogadores antes do snap, né? Quando eles jogam com o peso mais atrás, né? Porque eles estão ali pra controlar o gap. Isso tira um pouco do ímpeto de você chegar mais rápido no QB, né? Deixando os linebackers muito sobrecarregados. Especialmente fez o Winovich, que vem sendo um jogador de primeira linha do Patriots nesses dois primeiros jogos. A gente viu um pouco mais de sucesso na semana 1, quando o Patriots estava jogando um gap, né, com os DLs, chutando o gap, né, e acabando levando mais pressão pro QB. Só que com o Seattle dominando o jogo corrido, o Patriots não podia mais fazer isso, né, o que atrapalhou bastante. Eu ontem senti muita falta do Hightower, cara. Eu falei isso várias vezes aqui, eu tava vendo o jogo com meu irmão. Falei isso várias vezes sobre a falta que o Hightower faz nessa defesa. Nem tanto do Jamie Collins ou do Kyle Van Noy. São jogadores, óbvio, você perder eles todos ao mesmo tempo fazem diferença, mas são jogadores que a função deles tá sendo replicada. O Hightower é, enfim, muito difícil. John Simon algumas vezes teve em cobertura, o que eu não gostei. Então, assim, eu diria que o ponto fraco do front foi a forma que o front foi montado. Não necessariamente o jogo dos jogadores, por assim dizer. É óbvio que poderiam ter jogado melhor, mas o fato de jogar com um box muito leve tá me incomodando nesse Patriots esse ano. O Patriots quer maximizar a cobertura, jogando com um monte de defensive back em campo, beleza, mas tá vulnerável ao jogo corrido, né? E na secundária, cara, na cobertura, eu vou te dizer que grande parte das falhas do Patriots são justamente porque a secundária foi posta em matchups muito ruins. No início do jogo, a gente não tava vendo o Gilmore marcando o Metcalf. Pra mim, o problema se divide em duas partes. Primeiro, quem tava marcando quem, e depois, como foi marcado. Primeiro, o Gilmore não tava seguindo o Metcalf, tava rodando, e depois foi fixado no Metcalf. Mesmo assim, tomou bastante bola. Quantas jardas foi aquele passe pra TD do Metcalf? Foi 55?
54
jardas. Né? Então, assim, o Gilmore tomou 3 de 5 para 85. Se você for pensar, não... se você tira a big play, né, que foi o ponto fora da curva, que foram 55 jardas, você tá com 2 de 4 para 30 jardas, sabe? Tipo assim, acho que passa longe de ser...
Ainda mais pra um cara físico como o Metcalf, que vai se abrir espaço, principalmente em rotas curtas também, sabe? Não tem como.
E assim, eu discordo do que você falou sobre tipo, ter sido só puta passe perfeito do Russell. Acho que o Gilmore foi batido, sim.
Ah, isso eu falei no grupo, né? Pra quem não entendeu, eu falei ontem no grupo isso, né? Então, sim.
Eu acho que o Gilmore teve um erro muito sério nessa rota, né? O Pedro estava jogando em cover 1, o safe estava jogando pro lado oposto à rota, e o Metcalf, ele faz um stick como se ele fosse verticalizar, e o Gilmore cai. E quando ele volta, o Gilmore não consegue mais acompanhar, fica 2 corpos atrás. A parada é, o Gilmore tinha ajuda no topo do safety. Se ele não faz, ele não precisava cair no stick porque ele tinha ajuda ali, ele podia continuar fazendo por sanduíche, marcando por baixo, o safety marcando por cima. E aí, quando o Metcalf voltasse, ele estaria na cobertura em cheio, entendeu? Então, acho que o Gilmore
vacilou. Eu confesso que eu não me atentei a isso do que você falou. Eu vi que tinha um double move na rota, mas o que eu quis dizer foi que algumas vezes a gente vê o Gilmore fazendo isso e se recuperando. Assim, não o que você falou, mas estando, às vezes, um corpo atrás e se recuperando. E, assim, eu acho até que ele se recuperou bem na jogada. Ele chegou botando o braço ali. Aí é que eu dei o mérito passe. Mas eu confesso que eu vou até olhar de novo pra exatamente, obviamente, dar razão aí nesse sentido. Dele ter ajuda e ter sido aí a falha, e não realmente no final, na recuperação.
Assim, aí o Jonathan Jones começou marcando Tyler Lockett, né? E o Jason Jackson começou fora do jogo, né? Ele começou jogando com o Jason McCourty e jogando muita zona. Eu até entendo você jogar zona porque você quer controlar o Russell Wilson no pocket, que não estava acontecendo. Exato. Mesmo em zona, né? Eu vou
também... A interceptação foi fruto disso também, diga-se passagem, para TD.
Exatamente. Tipo, a zona te dá essa possibilidade, né, de você jogar de frente para a bola, botar o jogo na tua frente e pegar essas oportunidades. Só que tava dando muito espaço para os jogadores do Seattle pegarem a bola, né? Você vê, inclusive, a pick six do Patriots foi numa jogada dessas, né, onde o jogador teve muito espaço para receber, mas dropou e a bola caiu na mão do McCourty, né? Então, assim, eu não gosto dessa ideia de dar espaço, né? O Patriots é um time que joga man como característica, joga man há muito tempo e muito bem. Não entendi o porquê de transferir para esse esquema de zona, tá? Não gostei mesmo, assim, achei bem esquisito. Ainda mais por você deixar um dos seus melhores jogadores no banco, né, do Jayce Jackson. E aí o Jayce Jackson entrava em situações de Patriots ir pra man, né? Eu acho que isso acabou caguetando um pouco. E aí, o Patriots aos poucos foi ajeitando a marcação até o momento que ficou com o Jayce Jackson e Tyler Lockett. Momento esse que o Tyler Lockett saiu do jogo. Aquele TD, inclusive, cruzando o campo, eu acho que foi uma falha de comunicação, né? Não pode acontecer, não tô passando pano, foi ruim. Esse tipo de coisa tem que ser corrigido, tá? Mas eu
isso
não...
é o momento que o Seattle acelerou para scrimmage, né? Eles deram acho que conseguiram o first down, se não me engano, aceleraram, né, no huddle para scrimmage.
O que eu quero dizer, assim, eu não acho que foi um erro da cobertura do jogador. Eu acho que foi um erro de saber o que está fazendo. É um erro tão grave quanto, mas não me preocupa quanto a capacidade de marcação dos nossos jogadores, entendeu? O Adrian Phillips não teve um bom jogo. Ele permitiu 2 de 2 para 27 e um TD. Ao contrário do jogo passado, ele teve um bom jogo. Esse jogo, acho que, tipo, quando ele esteve no jogo corrido, ele estava mal. Quando ele estava no jogo aéreo, ele esteve mal. O Bentley também permitiu 2 de 2 para 20. O Duggar, 2 de 2 para 18. O Brooks, 1 de 1 para 9. John Simon, 1 de 1 para 6. E foi isso aí. Eu acho que, assim, o Duggar teve um aumento de carga muito grande, né? Ele jogou só 16% dos snaps no primeiro jogo. Ele aumentou para 56% nesse jogo, né? Então, e o Duggar fazendo boas jogadas, né? O Duggar, muitas vezes, mais uma dessas situações que eu tô falando, que o Patriots deu muito espaço, né? Tava jogando muito uma cobertura em zona e acabando dando espaço para os running backs. Então, assim, o Seattle dando muito desses passezinhos na flat, ganhando muitas jardas. Quando o Duggar estava em campo, o Duggar conseguia descer fechando, jogando de muito longe, desceu fechando muito rápido, né? Diminuindo esses...
E não perdeu tackles, né? No geral, assim, pelo que eu notei.
Eu gostei muito da partida do Duggar essa semana. Foi bem maneiro. Não vimos tanto o Jordan Williams, o que me incomodou um pouco. Justamente porque no início do jogo, a gente via em alguns momentos o Jayce Jackson jogando, marcando o Tyrand, e o Jonathan Jones marcando o Tyler Lockett. Não tô nem reclamando do Jayce Jackson, Jayce Jackson tava limitando o Greg Olsen, até porque o Greg Olsen não é mais um cara tão explosivo. Mas eu acho um desperdício você usar o Jayce Jackson ali enquanto o Tyler Lockett tá metendo bola no Jonathan Jones. Se você estivesse jogando uma cobertura cheia o tempo inteiro, né, com o Jayce Jackson no Lockett, o Gilmore no Metcalf e o Jonathan Jones naquele outro cara lá que fez o TD em cima do Jason McCourty, né, o Pedro estaria muito... O Pedro estaria muito melhor, entendeu? Então eu não entendi muito bem, né? Eu acho que eu entendo a ideia de jogar zona para limitar o Wilson, mas até onde você tá abrindo espaço pro Wilson como um passador para limitar ele como corredor? Entendeu? Então, assim, foi isso que eu não gostei na defesa. O que eu faria um pouco de diferente, eu acho que o Patriots tem que voltar a jogar mais um gap, não controlando tanto, sabe? Tipo, acaba com esse pacote, ou então diminui muito a carga desse pacote do Adrian Phillips jogando de linebacker, né? Joga com o John Bentley e o Brandon Copeland, joga ali um pouco de Anthony Jennings, pesa um pouco mais o box, volta pra main coverage, né? Joga com o Stephon Gilmore no 1, ou o wide receiver 1 e o Jayce Jackson no wide receiver 2, Jonathan Jones no 3, ou então joga o Jayce Jackson no 1 com ajuda no topo, Gilmore tirando a ameaça número 2. Mas, cara, esse tem que ser o seu pacote de corner. Não gostei das adaptações que foram feitas. Acho que o Jason McCourty tem que entrar em situações específicas de zona, que tem que ser pouco. Ele tem que entrar de safety, eventualmente, ou em pacote de dime. Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não vejo por que tirar um de três caras tão bons em marcação pessoal pelo Jason McCourty, que realmente é um cara mais jogador de zona. E outra coisa que eu não gostei foi... essa parada de usar a zona para limitar o Wilson, né? É, eu tinha notado isso aqui, esqueci de falar. Para mim, a melhor forma de limitar não é você jogando necessariamente zona, né? É você fazendo o que o Patriots fez muito bem, por exemplo, contra o Patrick Mahomes, nas várias vezes que joga contra ele, né? Que é você jogar muitos instantes, né? Você trocar gap assignments para você todo mundo tá jogando um gap ainda, você não precisa ficar fazendo two gaps, você não precisa botando zona. Você ataca um gap, você faz instantes, por exemplo, contra o Mahomes. O que o Patriots fez foi bastante pegar os DEs ou outside linebackers e posicionar eles fora, mas atirar o gap dentro e pegar os DTs ou o nose tackle e o inside linebacker e jogar eles pros gaps de fora, passando por trás. Assim, quando ele viu o movimento pra dentro, ele ia correr pra fora, ele tava engatilhado. E aí você mantém um cara de spy nele, que pode ser o John Bentley, pode ser descer o Adrian, pode ser um safety, descer o Adrian Phillips, descer o Kyle Duggar, né, um cara bem atlético. Enfim, e aí você limita o espaço que ele tem pra correr e onde ele vai correr você consegue fechar ele rápido. Né, o Patriots fez isso muito bem outras vezes, eu não entendi por que não tá fazendo isso dessa vez, né? Podia ter sido menos previsível e mais efetivo. Você ainda geraria pass rush, você ainda confundiria a DL de Seattle, prenderia o Russell Wilson ali, sem ter que sacrificar o que tá rolando atrás de você. Assim, eu não tô diminuindo o Russell Wilson, acho que o Russell Wilson é incrível, eu não concordo com o Belichick desse ser o melhor jogador do NFL, pra mim esse cargo ainda é do Patrick Mahomes, mas o Russell Wilson é sim ali top 3 QBs da NFL. Entendeu? Eu acho que houve respeito demais ao Russell Wilson, né? Foi tentar demais parar ele em vez de jogar o nosso jogo. Futebol americano tem que ser situacional, tem que ser tailor-made aí pra você parar o seu adversário, mas utilizando o máximo do que você faz bem. O Patriots saiu da sua zona de conforto, saiu do que faz de melhor para tentar para maneiras de parar o Russell Wilson e não foi efetivo. Quando o Patriots no final do jogo começou a jogar mais um gap, começou a jogar com pacotes mais pesados na posição de linebacker e acertou a marcação para Gilmore, Jones e Jackson, né, aí o Patriots começou a jogar melhor e a gente conseguiu botar o time no jogo de novo. Né, então acho que o Patriots tem que voltar para suas origens, voltar para o que ele faz melhor.
Não, perfeito, eu concordo com você. Eu até ia falar, mas será que isso não é porque justamente o que a gente falou logo no início, que o fato de ter ficado muito suscetível ao jogo corrido, e aí eu pensei, cara, nem vou comentar isso, porque assim, estou só trazendo aqui meu raciocínio, assim, que realmente no início do jogo a gente já começou mostrando zona, saindo da nossa identidade. Então assim, não foi algo situacional que deu a gente jogar da maneira que a gente está mais acostumado. Eu só queria falar também que assim, algumas jogadas, eu concordo com você, acho que o Adrian Phillips não teve um bom jogo, mas é que escolheu no TD, eu não consigo culpar ele no TD, assim, é óbvio que a culpa é dele,
pô, eu
tá? Mas eu não
bastante.
Consigo culpá-lo, cara, eu acho assim, não, tu assiste vídeo, me mostra um vídeo que o Chris Carson saiu e viu,
cara, mas não é,
não tem, tá, entendeu,
tá.
Assim,
mas olha só, você tá ali com a proposta de marcar, não de prever, entendeu, você analisa tendências. Agora, a Will é uma rota que demora um século pra se desenvolver, sabe, tipo, eu acho que ele falhou. Sim. E falhou bem na rota, sabe, falhou bem na cobertura.
Mas é o que eu falei, ele é o culpado, ele falhou na rota, mas eu acho que tem que dar um pouco de mérito pela chamada também. A gente não vê o Chris Carson saindo do Will. A gente viu a mesma formação, com a mesma jogada, com o Chris Carson saindo do
cara,
flat,
assim,
pra explorar a coisa,
seguinte,
ou ficando pra bloquear, entendeu?
Eu só acho o seguinte, assim, o Patriots não tá jogando BFA, não tá jogando high school. Ele não pode achar que vai ver no jogo só o que ele viu no tape, entendeu? Não é assim que a NFL funciona. Tipo, você tem que estar preparado para defender o campo. Ele ali tava jogando pessoal no running back. Ele tá jogando pessoal no running back, daqui onde o running back vai, cara. Ele não pode tomar uma bola daquela do Chris Carson, que nem... Tipo assim, beleza, ele pega a bola direitinho. Mas, tipo assim, não é como se ele estivesse marcando o James White. Não é como se ele estivesse marcando uma Kessler. Entendeu? Então, assim,
mas eu acho que justamente foi isso que foi a boa chamada, entendeu?
Se o Jawan Bentley tomasse essa bola, eu não estaria tão puto, entendeu? Mas quando você bota um safety pra marcar o running back, você tá buscando um mismatch atlético favorável pra defesa. E aí você perdeu no mismatch atlético porque o cara não se comprometeu com a rota. Eu não tô falando que o Adrian Phillips é ruim, que ele não tem que jogar. Ele é starter desse time, tá? Ele tem que ser starter desse time. O meu ponto é, ele falhou bastante nesse jogo, ponto. Tipo, ele falhou parando corrida, ele falhou marcando passe, ele tem que voltar pro jogo que ele jogou contra o Miami. Miami era um time muito pior que Seattle? Era. Mas ele tem que jogar melhor. Porque senão, o Duggar vai tirar a vaga dele. Porque o Duggar teve um aumento absurdo de snaps do primeiro pro segundo jogo. E ele jogou muito bem. Eu acho que a vaga ainda é do Phillips pra perder. Não à toa, ele teve 78% dos snaps. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele pode contribuir. Inclusive, ele jogou muito bem no special team. Mas eu quero ver o Phillips melhorar, porque esse jogo dele foi bem fraco.
E assim, só para finalizar, mesmo com isso tudo acontecendo, a gente ter falado isso, seja por uma chamada ruim de Seattle ou não, a defesa deu a chance pro ataque, né? Assim, óbvio que você deu isso tudo, o ataque se surpreendeu, a gente ainda vai falar disso e até buscando o gancho para começar a falar do ataque. Mesmo com isso tudo, a defesa parou o ataque de Seattle quando precisou ali e deu a chance pro ataque. É óbvio que a chamada de Seattle para mim foi péssima, eles tinham que correr com a bola, eles têm algum déficit para não conseguir correr em terceira para um. Tentaram um passe longo, o Jonathan Jones, sabe, não foi o Jonathan Jones, me corrija aí se eu estiver errado, estava na jogada, marcou muito bem o Tyler Lockett naquela jogada. Então, assim, a defesa deu a chance pro ataque, que agora passando a bola pro ataque, acho que foi um jogo extremamente positivo para quase todo mundo no ataque, tirando um setor, e eu vou deixar você falar melhor. E um setor em específico, em uma situação que para mim foi o jogo corrido. Eu vi muita gente criticando o Sonny Michel aí, que teve números de 7 carregadas para apenas 19 jardas, né? Uma média de 2.7, mas a galera esquece que o Rex Burkhead, pô, teve 6 carregadas para 2 jardas, sabe? O J.J. Taylor teve uma carregada só para menos 1 jarda. Eu acho que a gente realmente teve muita dificuldade de mover os corpos na OL no jogo corrido. Porém, tem algo para ser positivo a ser exaltado isso? Foi a química entre o Cam Newton e alguns recebedores, em especial o Julian Edelman. A gente viu o Bird aparecendo também e o Harry. Eu tenho uma crítica quanto ao Harry bem pontual, não quanto ao Harry, mas quanto ao Patriots, com a forma que o Patriots vem utilizando ele. A gente tem utilizado ele querendo botar a bola na mão dele, e eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas eu acho que a gente também deveria usar ele como usou meio que nos drives finais, downfield, né? Ele recebendo passes no fundo, né? Ou então, ao longo do campo, coisa que ele faz bem. Ele teve um catch absurdo no primeiro tempo, também falando um pouquinho dele, onde ele não soltou a bola num hit temerário ali do acho que foi o Quandre Diggs, e com razão foi ejetado da partida. Julian Edelman aí, falando do highlight aí, 179 jardas, acho que foi o recorde de jardas dele. E o Cam Newton jogando muito bem, e o Cam Newton mostrando que pode entregar quando mais precisa. Porque colocou o Patriots ali na posição de virar o jogo, e a gente ainda vai chegar lá, mas antes da gente falar da jogada final, porque eu sei que a gente vai perder um tempinho aqui, perder não, ganhar um tempinho falando disso, porque vai ser necessário, vou passar a palavra pro Bruno. O Bruno fala um pouquinho da OL, fala um pouquinho da visão do ataque, mas eu achei bem positiva a atuação do nosso time, quanto uma defesa que tem alguns problemas, mas é uma boa defesa, tá? É uma boa defesa de Seattle, e tem aí discutivelmente o melhor safety da NFL, tirando o marcando, né? Porque ele foi queimado algumas vezes. Bruno.
Eu acho que assim, o ataque do Patriots foi encorajador, né? Eu acho que a OL não jogou tão bem no jogo corrido, mas ao mesmo tempo foi uma OL, foi um front de Seattle que se propôs a parar o jogo corrido e abrir o jogo aéreo pra gente. Vejo muitas críticas ao Michel, né? Inclusive, eu vi um cara que tuitou por Evan Lazar hoje, falando não, que o Sonny Michel não me... Sonny Michel de Alon Bentley, aqui o Harry, são três jogadores que não deveriam estar na NFL. Galera, calma aí, né? Sonny Michel ainda... Eu acho que as pessoas esquecem que o Sonny Michel carregou o Patriots nas costas pra um título do Super Bowl, num ano que Tom Brady jogou a partir do jogo corrido e não o contrário. Eu acho que o Sonny Michel teve dificuldades como tiveram todos os outros running backs, como você falou. O jogo corrido não tava lá. Seattle tava enchendo o box. O próprio Cam Newton não correu tanto, né? A não ser na red zone.
Tirando alguma big playzinha no último drive, o status dele tá muito inflado por causa dessa big play, onde você dropou todo mundo, obviamente, né? Tava com pouco tempo que o Newton correu aí pra umas 15 jardas. Então, assim, inflou o status dele.
Eu acho que assim, foi um jogo corrido diferente, difícil pra todo mundo. Patriots tem que melhorar o jogo corrido. Não tem como botar isso no Michel quando nenhum outro dos running backs teve mais de 3 jardas. Então, brother, segura, né? Segura a crítica aí, porque tá foda. Na proteção de passe, a OL mandou bem, né? A OL continuou com aquela rotação do Onueno pro Illuminor. O Illuminor jogou 51 snaps, o Onueno jogou 29. Eu ainda acho que o Patriots jogou melhor quando o Onueno estava em campo, tá? Eu acho que ele vai acabar indo embora com essa vaga aí, porque ele tá jogando mais limitado. Eu acho que o Patriots tá testando ele em algumas situações, esperando inclusive que de repente ele baixe um pouco de peso, mas o Onueno tá mandando bem. Não que o Illuminor esteja jogando mal, tá? O Illuminor tá jogando bem também, né? Eu acho que de repente ele comete menos erros que o Onueno, mas quando o Onueno acerta, é incrível. Quando eu falo assim, quando ele acerta, não é como se fosse, ele acertou 2 jogadas de 29. Não, não é isso. Eu acho que só que ele às vezes tem alguns errinhos ainda. De um rookie, né? É um cara que tá jogando na NFL pela primeira vez, então não me preocuparia muito com isso. De restante, a linha ofensiva jogou bem. Por exemplo, ali o Shaq Mason falhou na jogada final, né? Foi estourado pra porra do linebacker, não corri voltado com isso. Mas assim, o Jacoby Johnson também foi estourado, né? Enfim, a gente vai falar dessa última jogada. Eu gostei da performance da OL no jogo aéreo, o Cam Newton não teve tanta pressão, né? Foi o jogo, eu acho que teve muita tranquilidade ali no pó. Cara, sobre também, agora a gente vindo em tight ends, eu acho que o Ryan Easel mais uma vez teve um excelente jogo. Porra, não dá pra você esperar dele a produção do Rob Gronkowski, né? Mas ele teve 70 snaps, jogou 97% dos snaps, bloqueou muito pro jogo corrido, tipo, muito. Pegou 2 passes, se eu não me engano, né? Teve uma Bateman contribuiu já mais esse ano do que no ano passado inteiro. E o Devin Asiasi entrando aí aos pouquinhos, né? Tipo, teve mais 10 snaps, 14%. Mais uma vez, bem no jogo corrido. Eu lembro de duas rotas que ele correu. Uma delas ele tava bem livre, a outra ele tava pronto pra disputar, né? Tava uma rota bem... não tava completamente marcada. Mas o Cam Newton acabou indo com a bola em outra direção, né? Uma delas, se eu não me engano, foi a interceptação. Então, assim, acho que o Asiasi tá sendo trazido aos poucos. Acho que vai dar bom. É um jogador inteligente. Você vê pelas conversões que ele tá fazendo em campo. Aquela sim read que o Patriots faz nunca é uma rota certa. Tá dependendo do que a defesa faz. E pela minha análise, ele parecia estar tomando as decisões corretas. Eu tô curioso pra ver quando o Dalton Kinney entrar, porque eu acho que no modelo de jogo corrido que o Patriots tá jogando, o Dalton Kinney vai ser muito interessante como opção quando você for derivar o seu jogo aéreo dali, né? Botando ele pra fazer um fake bloqueio e sair numa rota, como fez, por exemplo, o Jacob Johnson ali no TD, como fez o Nakiel Harry em jogadas onde o Newton tá fazendo read option, mas saindo pro outro lado com a opção de passar no naked bootleg, que é quando ele faz aquele fake OL toda bloqueando pra um lado e ele sai sem bloqueio nenhum pro outro, né? Eu acho que o Dalton Kinney vai ser uma peça interessante pra ser usada a partir desses esquemas, pra passar screen pass, né? Eu acho que vai ser bem interessante ver ele nessa função. E aí, por fim, falando dos wide receivers, né, eu acho que foi um jogo bem encorajador, né? Tipo, Damien Burton aqui, o Harry e Julian Edelman fazendo excelentes jogos, né, com respectivamente 62%, 61% e 52% dos snaps. Porcento não, desculpa. Snaps em percentual foram 86% pro Bird, 85% pro Harry, 72% pro Edelman. É, mas mesmo assim, o Edelman tendo o jogo da carreira dele, né, com 176 jardas aí. Incrível o jogo do Edelman. O Bird pegou 6 para 72, mais um. Não teve nenhum target semana passada. Ele pegou 6 de 9 para 72. Excelente jogo do Bird.
Só um parênteses, vi a galera respeitando a velocidade dele, né? Seattle tava querendo que o Peyton passasse a bola downfield, mas vi a galera respeitando a velocidade do Bird, tanto que ele pegou várias rotas aí, curl e hit, se não me engano, umas 3 ou 4.
O Bird também pegou bastante comeback, né? O Peyton trabalhando bastante nesses ganchos dele, mostrando que ele pode ser uma ameaça vertical. Lembrando que a ameaça vertical não só tá estourando o fundo toda hora. Achei interessante. Hoje eu não tenho os números do Harry aqui, você pode ler pra mim, por favor?
8 recepções para 72 jardas. Também 72, mas teve 8 recepções.
Meu, excelente jogo do Harry aí também, apareceu bastante. Eu vi gente falando, mais uma vez ele não quebrou os tecos que se espera dele. Cara, tipo, eu acho que a crítica a ele no jogo de Miami foi realmente interessante, né? Tipo, ele deveria ter quebrado aquele teco. O cara entrou no meio dele, muito menor que ele, e ele caiu pra trás. Nesse jogo eu já acho o contrário. Eu acho que as duas jogadas que se esperavam o aftercatch dele, ele não conseguiu, foram jogadas onde ele foi giletado próximo do pé, entendeu? Tipo, quando você tá tratando com um cara grande, com um cara pesado, que nem o Nakiel Harry, o seu tackle tem que ser literalmente bem baixo, fazer uma alavanca grande nele pra ele cair. Foi o que aconteceu. Nesse jogo eu não vou reclamar do Harry não ter conseguido ficar em pé depois de ter sido tacleado, porque foram tackles realmente muito bem dados, onde eu não acredito que Gronkowski também teria caído ali, tá, galera? Vamos botar dessa forma.
E tem um ponto, Bruno, eu senti em alguns screens, o Damien Bird com bastante dificuldade de bloquear. O Edelman um pouquinho também, mas acho que os wide receivers poderiam fazer um melhor trabalho bloqueando, principalmente nessas gadget plays pra wide receiver, né? Não pra running back, né? Esses screen pra running back. O Damien Bird teve muita dificuldade de bloquear.
O Edelman é até um bom bloqueador, mas ele sofre quando ele tá pegando caras maiores. O Edelman é realmente muito pequeno. O Bird realmente é um cara com um físico meio frágil, né? Ele é um cara leve, é um cara magro. A técnica dele também não é tão refinada. Ele é um que a gente chama de willing blocker, né? Ele demonstra vontade, ele tenta, mas ele realmente fraco. Agora, quando você tem as bolas que a gente viu aí, teve um screen no Bird, teve um screen no running back, foram atrás do Nakiel Harry, é até sacanagem, né? O que esse cara bloqueia é um absurdo. Absurdo.
É quase um tight end, cara. É quase um tight end bloqueando ele.
Muito grande. E o Jacoby Myers, né, que apareceu, teve uma bola, jogou 8 snaps, mas ele teve um catch aí, e foi um catch importante numa terceira descida, né? Gostei de ver o Jacoby Myers aparecendo assim, quero ver ele mais envolvido. Então, assim, um bom jogo dos wide receivers, né? Não vou citar nomes, mas pra quem falou que Cam Newton e Edelman não ia dar certo, né? Porque o Edelman não se adapta ao jeito do Cam Newton jogar, né? Enfim, o print tá guardado. O Edelman teve um bom jogo pra quem não ia dar certo, né? O melhor jogo da carreira, 179 jardas, trabalhando bem o meio do campo, como
muito
sempre.
Usado verticalmente, né? Diga-se de passagem.
Não, assim, o Edelman sempre foi muito usado verticalmente, mas a questão é, o Patriots sempre trabalha de que forma? Você, quando tá jogando o meio do campo, você tá jogando read, né? Você não tem uma rota definida. Então, se você tem o fundo aberto, você ataca o fundo. Se você tem o fundo fechado, você dobra a esquina, né? Você acha o meio do campo. E, normalmente, você vê as defesas realmente tirando o fundo, e o Jamal Adams tentou muito tirar o meio do Edelman, e o Edelman puniu ele, né? Jogando ele pra lá e verticalizando pro fundo, e o Cam Newton bem preciso nesses passos fundos, né? Excelente jogo do Edelman. Vale lembrar aqui também, o Jamal Adams, quando ele era o recebedor mais próximo do target, né? Ou seja, quando ele tava marcando o jogador que o Cam Newton fez o target, ele tomou 6 de 6 a quase 100 jardas, se eu não me engano, né? Então, assim...
Sim, ele não é um bom marcador, a verdade é essa.
Não, ele é um bom... Não, ele é um bom marcador. Não, força, não força, não força, não força, não força, não força, não força.
Não é, ele não é bom marcador pessoal, desculpa, sério, não é. A não ser que você vai botar ele
tá
pra
errado.
Marcar Tyrande.
Não, você tá errado.
Não tô errado, eu tô certo, cara. Os não, números tá estão do meu lado, nesse lado.
Não, os números nesse jogo estão do seu lado. O Patriots puniu ele de uma forma... Não, você tava falando besteira, Marcelo.
Pode pegar da carreira.
Tá bom, então. Traz os números pra mim no próximo programa. Combinado.
No próximo programa eu vou trazer os números.
Beleza, traz aí. Você tá errado.
Sim.
Se fuder, cara.
Ele é indiscutivelmente muito bom, cara, em várias coisas. Ele melhora todo o setor que ele tá, mas quando ele tá dependendo da marca em pessoal, ele não marca duas.
Tá bom. É. Bom é você jogando.
Eu seria muito bom se eu
claro.
Fosse melhor.
Marcelo, cala a boca rapidinho que eu preciso falar do Patriots. E aí, partindo pro Cam Newton, né? O Cam Newton teve um jogo excelente. Teve interceptação. Eu vi muita gente também passando pano, falando, não, mas também bela antecipação do. Não, não foi uma bela antecipação. Né? O Cam Newton duas vezes errou esse passe, uma vez ele foi interceptado, uma vez ele não foi. Né? Duas vezes ele tinha essa out do Bird e ele passou a bola muito atrás e o Bird não conseguiu virar pra pegar e deu a oportunidade da interceptação. Se ele bota essa bola na sideline na frente do Bird, a gente veria justamente o passe completo saindo de campo, travando o relógio. Cam Newton, ele claramente ele tá evoluindo muito pelos coaching points que têm sido dados a ele pela comissão do Patriots, né? Você vê ele passando com os ombros apontando pro lugar que ele quer passar, você vê ele jogando com o peso da forma certa, você vê a mecânica dele funcionando bem, ele tá realmente fazendo um bom trabalho de buscar a plataforma para passar. Na interceptação, nesse outro passe errado, e mais duas jogadas que eu identifiquei no jogo, foram jogadas onde ele passou como o Cam Newton de outras épocas, né? Onde você via ele passando desequilibrado, ele passando tipo, com peso na perna de trás, passando só com o braço, e aí que a bola flutua, é aí que complica. É, no primeiro drive ele acabou errando bastante disso, ele errou um passe na flash pro Nakiel Harry, né? Ele errou o passe pro running back, enfim, ele tá fazendo certo na grande maior parte das vezes, mas ele tem que conseguir eliminar esses passes da perna de trás que atrapalham bastante a transferência de força da perna pro passe e conseguir fazer um passe preciso numa espiral boa que vá do ponto A pro ponto B no menor espaço de tempo possível. Né, a bola acaba flutuando demais e não sendo tão precisa quando ele joga da perna de trás. Isso é pra qualquer QB, tá, galera? Não é só o Cam Newton, não. Tirando umas aberrações da vida, tipo Patrick Mahomes, e que mesmo assim dá uma flutuada, né? Porque é física, não tem muito como discutir essa porra. Mas enfim, é um bom jogo do Cam Newton, né? Correu bem a bola na goal line, especialmente. Teve aí um jogo aéreo incrível aí pra 400 jardas. Cara, eu gostei muito do jogo do Cam Newton. Acho que eu tô animado com esse ataque. Eu ouvi gente criticando o Josh McDaniels depois do jogo e, cara, na boa. Vocês sabem que eu sou o primeiro crítico do McDaniels.
Não dá.
Todo mundo que escuta o nosso programa sabe que eu sou o maior crítico do McDaniels, né? Eu adoro o McDaniels, né? Eu acho ele um gênio, mas eu sou o primeiro a vir meter o palco que ele faz umas chamadas nada a ver. Cara, o McDaniels chamou esse jogo hoje com quase perfeição. Quase perfeição, maestria, exatamente. Eu acho que o McDaniels, pra mim, teve três falhas nesse jogo, duas falhas nesse jogo, que foram terceira para nove, uma terceira para seis, que ele tentou correr com a bola, que eu não gostei. Foram as duas situações que eu reclamaria dele. Cara, se você tá reclamando da chamada dele no final do jogo, cara, na boa, tá na hora que tu dá um pouco mais, tanto futebol americano quanto Patriots. Quando você tá fazendo algo que tá dando certo, você continua fazendo até que seja parado. Não foi parado.
É, literalmente, o comentarista americano tava falando, cara, como é que o Seattle vai parar isso? Porque você tem um pull do guard, você tem um fullback bloqueando, e você tem um cara de, sei lá, quantos quilos tem, porque Newton entrando no power, não dá pra parar, e o Seattle não ficou nem próximo de parar em nenhuma das vezes, e ainda tomou um TD no fake. A jogada tava ali, cara, a jogada era essa. Eu tô me exaltando porque eu fiquei muito chateado de ver gente criticando essa chamada.
É, também,
por,
cara.
Pelo amor de Deus, gente, é bizarro. Ah, mas era muito previsível. Irmão, se você não faz o que é previsível, você tá falando do Seattle que passou a bola nesse jogo na terceira pra um e no Super Bowl. Ah, porque a gente tentou surpreender, e perdeu o Super Bowl, porque tentou surpreender, porque se corre com a bola a gente ia ter uma derrota mais no Super Bowl.
Não, e eu vi gente falando que deveria ter feito o QB sneak, que deveria ter ido pra under center. Cara, na boa, não, vocês não veem muito o Cam Newton correr em under center. Eu acho que não faz sentido. Ele, diferente do Tom Brady, que era um cara que conseguia simplesmente empurrar o peso dele atrás do L e se esconder ali, ele não era um bom corredor. O Cam Newton, ele é um bom corredor com a bola nas mãos. A melhor forma de você correr com ele é você ter o jogo na frente dele pra ele definir qual gap. Ele mesmo veio depois do jogo e falou, não, foi falha minha, eu deveria ter feito o bounce, né? O bounce é quando você ataca pra fora da corrida. corrida. Ele falou, todo mundo engargalou, deveria ter feito bounce corrido pro pylon. Eu concordo com ele. E o outro ponto é, o Jacoby Johnson foi obliterado na frente da corrida, e o Shaq Mason também foi destruído no pool. Então, assim, não gostei de como os bloqueios foram executados. Agora, o play call era esse. Você pega o Do Your Job, documentário lá do Patriots, né? Tá no YouTube, galera. Da vitória contra o Rams no Super Bowl. Falam, cara, chegou naquele último drive lá pra fazer o TD. O que a gente vai fazer? Cara, a gente vai fazer o que deu certo até agora. O que deu certo no jogo contra o Kansas City. O que deu certo nesse jogo. O que foi isso? Foi aquela porra daquele power em I-Formation. Todo mundo sabia quando o Patriots ia pra I-Formation era o power, não sabia? Sabia. Alguém parou? Não parou. Então continua fazendo, brother. Não tem discussão em relação a isso. E aí depois, quando o Patriots precisou matar relógio, o que eles fizeram? Foram pra mesma formação e continuaram a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ninguém tava conseguindo parar. Então, cara, não tem essa de, foi muito previsível. Cara, se você tá com uma bazuca, é previsível que você vai dar um tiro no peito de alguém. Agora, esse cara vai conseguir se defender? Não vai. A parada foi, o peito se executou da forma errada. Acontece. Deveria acontecer? Não deveria, mas acontece.
E vou te falar, você falou Jacoby Johnson, realmente ele não fez uma execução tão boa quanto as mesmas jogadas, mas pra mim, quem matou o lance foi, eu até anotei aqui, tem um print, eu não sei nem se eu te mandei, mas quem matou a jogada foi o Collier do Seattle, né? O LJ Collier. Ele que matou essa jogada, porque ele que ferra o gap, porque senão o Mason conseguiria sair exatamente no gap. O Kemilton teve que abrir um pouquinho, e aí ele parou no gap do Jacoby Johnson, que foi obliterado também. Ou seja, o Patriots perdeu na execução. A jogada tava ali. E aí o Kemilton ainda chamou responsabilidade depois do jogo, que eu vi essa entrevista, ele falou, cara, realmente, olhando o vídeo agora, eu poderia ter ido pra fora. E realmente poderia, só que, porra, você falar isso sentado no sofá, é fácil. É óbvio que a gente espera que ele execute isso, mas ele confiou no que o gap fosse abrir, e não abriu. Eu concordo com você, que não tem nem que, assim, eu fiquei até incomodado com as pessoas falando que, não tinha que ter ido pra isso. Pô, cara, não existe. É como você falou, você saber o que o cara vai fazer, ok, a questão é você parar. O Seattle não ficou nem próximo de parar, esse foi o ponto. Mas era a última jogada do jogo, o Seattle ia entrar com os 11, mas a formação, ela é híbrida, a formação você pode fazer isso pros dois lados, então exatamente. Você automaticamente já corta pra metade dos defensores.
Exatamente.
Ali. Então não é uma goal line pesada, que você sabe que só vai correr por um lugar.
Cara, a verdade é, o jogo acabou, a gente perdeu, não tem que chorar o leite derramado, a gente tem que analisar o que aconteceu. Assim, o Patriots teve um excelente jogo chamado, o Patriots teve um ataque encorajador, a defesa deu mole, o Patriots ainda teve a chance de matar o jogo e não matou. Eu vi muita gente criticando também o controle de relógio do Belichick no último drive, de não ter pedido timeout. Cara, eu achei assim, tá ligado? Claramente deu errado. Por quê? Eu entenderia ele não pedir o timeout se o quê? Se o Patriots corresse, fizesse o spike, ou corresse, botasse uma jogada logo em campo, pedisse o timeout logo em seguida na goal line, né? Ou então ter um passo completo pra fora de campo, e aí você ter duas bolas na goal line pra poder correr duas vezes e pedir um timeout no meio. Só que a parada foi, o Patriots não pediu o timeout e demorou muito pra botar a bola em jogo, entendeu?
Mas que, de novo, é um problema de execução, não? Digo você que é o técnico.
Execução, também acho. Eu acho que assim, os jogadores andaram pra scrimmage, que Kemilton demorou pra chamar a bola.
A malandragem de pegar a bola rápido e entregar uma mão no juiz, porque o defensor vai ficar em cima da bola. Isso aí.
Exatamente, cara. Eu acho que assim, eu teria pedido o timeout, tá? Eu acho que teria sido melhor pedir o timeout ali, mas o Patriots se identificando como um time que ele tá fazendo de melhor? Correndo com o Kemilton na goal line. Então ele tentou passar a bola mais uma vez, foi o que ele fez, usou o timeout e correu a bola na goal line. Não adiantou de porra nenhuma. Mas é isso aí, cara. Eu teria feito diferente, mas eu entendo a decisão do Patriots, só queria que tivesse sido executado melhor.
E vamos também elogiar, né, praise aqui o belo catch do Harry naquele momento, tá? Um catch clutch, um catch difícil de fazer, um catch que o defensor tava no ombro dele e ele garantiu a bola pro first down e pra botar a gente na posição por essa jogada que a gente acabou de comentar. Então também mais um momento que o Harry cresceu no jogo aí, é bom a gente
muito falar. Elogiado pelo Kemilton depois da partida.
Sim, sem dúvida, o Harry tá crescendo, e como eu falei no início do jogo também, se você tá chamando ele de mole porque ele não quebrou aquele tackle do Miami, porra, assiste o jogo e vê como é que ele não soltou a bola com o Quandre Diggs dando um target na cabeça dele, pelo amor de Deus.
Aquilo foi bizarro, cara. Pegou, bateu de frente, quem se fudeu ainda, quem tomou a pior na jogada foi porque o Harry levanta na hora.
Exato, ele levanta puto, inclusive, com razão, eu me levantaria. Bom, dito isso, acho que encerramos esse ato, desculpa aí exaltar no final, mas eu realmente fiquei bem incomodado com algumas críticas aí dessas decisões, da decisão que o Patriots tomou. A gente já retorna então para falar do próximo jogo, que é contra o Las Vegas Raiders. Yes, acertei, porque eu achei que fosse falar errado, mas beleza, já voltamos. Galera, estamos de volta aqui para falar de Patriots e Raiders, que se enfrentam 2 da tarde. O jogo vai ser no Gillette Stadium. Não sei se vai ser transmitido ainda, não saiu. A gente está gravando segunda-feira, as transmissões não saíram. Mas não me surpreendo a gente começar a ver um pouco o Patriots mais na televisão com essas atuações do Cam Newton. O jogo com o Raiders, a gente não pode analisar o segundo jogo porque ele ainda vai acontecer hoje à noite contra o Saints. Então, quando você estiver escutando, já vai ter saído o resultado, mas a gente não pode ter essa análise desse segundo jogo do Raiders. Mas ele foi um time que ganhou na primeira partida de estreia contra o Panthers, né? Então é um time que corre muito bem com a bola. É um time que, mesmo com jogadores limitados, ao meu ver, o Gruden tem feito um bom trabalho lá. A gente vai pegar aí o running back. Pô, esqueci o nome do running back, cara. O Josh Jacobs está correndo muito bem com a bola. Vai ser um teste para a nossa defesa parar. Mas eu acredito que a nossa secundária é o jogo para realmente aparecer e falar: cara, aquilo que aconteceu semana passada acabou, não existe mais, porque eu acho os matchups extremamente favoráveis para a nossa defesa em matéria de secundária, né, contra o wide receivers. Do lado do ataque, eu não acho a defesa do Raiders tão boa. Tem alguns jogadores, né, o Crosby vindo jogando muito bem como DE ali, mas eu acho que a gente pode novamente replicar. Eu acho que não é uma defesa tão forte quanto a de Seattle. Eu acho que fica mais ou menos no mesmo nível ou abaixo. Então, assim, tem tudo para realmente bounce back, voltar a ganhar esse jogo e chegar com moral para o confronto de divisão aí contra o Bills da semana 4. Bruno, seu panorama aí desse jogo, se tem alguma coisa para falar, o que você espera? E aí, se quiser, já pode dar a sua aposta, ou eu dou a minha primeiro também, mas fica à vontade.
Cara, eu acho que o Raiders é um time bom, mas não excepcional. Ele é bom dos dois lados da bola. Eu acho que vai ser um jogo melhor para o nosso ataque do que para a nossa defesa. Se o Patriots não conseguir parar a corrida mais uma vez, o Josh Jacobs vai punir o Patriots, né? A secundária tem que melhorar também, né? Eu acho que a situação é botar o Jonathan Jones no Henry Ruggs, tá ligado? E o resto você desenha a partir daí.
Vamos ver a situação de saúde do Ruggs, tá? Porque ele não tava tão bem, eu não sei nem se ele vai jogar hoje, não sei o que vai acontecer, mas só para ficar de olho, porque isso faz diferença mesmo.
É uma OL decente, né? A gente vai precisar botar pressão. Eu acho que mais uma vez tem que vir com um pacote pesado jogando pessoal. Tem que jogar Patriots. Não tem a desculpa de um Russell Wilson pra você tentar se adaptar agora. Joga o teu jogo, para aí. E no ataque, aquela parada. Tem que forçar o jogo corrido, né? Tem que distribuir a bola, não é uma secundária incrível. Tem que distribuir a bola. Cam Newton fez um excelente trabalho essa semana distribuindo pra alvos diferentes e com eficiência, né? Passou pra muitas jardas, teve mais de 70% de passos completos. Então, eu espero mais um bom jogo do Cam Newton contra uma defesa pior do que a do Seattle, acredito eu. E eu acho que é um jogo que a gente pode começar a ver um pouquinho mais do Devin Asiasi maltratando um pouco ali daqueles espaços no meio do campo da defesa do Raiders.
Vamos ficar de olho também no Darren Waller, um excelente tight end, talvez o melhor alvo aí do Raiders, e quem vai marcá-lo, né? Se a gente vai ver Jayce Jackson, se a gente vai ver o Jajuan Williams. Quando a gente pegou um cara grande, um cara bem atlético, que até o Darren Waller é um pouco menor, mas mais atlético que o Gesicki, quem marcou foi o Jajuan Williams. Vamos ver agora, vamos ficar de olho, levando em consideração aí tudo que o Bruno falou nesse nosso primeiro bloco, né? Na parte que a gente falou da defesa. Vou começar dando minha aposta. Semana passada o Bruno começou. Quem não conhece, a gente sempre faz isso, mas quando o time
perde, ninguém ganha.
A aposta na vitória, o time perde e ninguém ganha, né? Exatamente. Dilmamos aqui, dilmamos. Dito isso, eu vou apostar que eu tô confiante, cara. Eu tô confiante nesse time. Eu vou botar aqui 31-20. Na verdade, não, 31-14. É isso, não tem como não. 31-14, já ganhei.
Eu vou botar 34-24.
Tá bom, 31-14, não tem como. Tá escrito. Você deu no erro, mas não, Bruno. Você deu no erro. Finalizamos o programa aqui.
Não, olha só pra fechar aqui, Marcelo. Tem pipocado aqui. Puta, acabou de pipocar que Cortland Sutton rompeu o ligamento. Tinha ele no meu fantasy, me fudi.
Não dá pra ganhar todas, amigo. Eu tinha o saco com barco, então reclama menos.
os dois primeiros odds que eu peguei não jogaram ainda. Quer dizer, o Cortland Sutton jogou agora um pouquinho, né? E o Kenny Golladay não entrou em campo ainda.
A minha sorte é que no Dynasty eu tenho o Devonta Freeman, que estão falando que vai pra Nova York.
Não, já fechou.
Fechou?
Eu vi que tinha fechado.
Puta que pariu, graças a Jeová.
Enfim, o que tá aparecendo aqui, apareceu pra mim em vários grupos diferentes hoje, que o Patriots já ligou pro Lions pra tentar trocar pelo Marvin Jones.
Interessante, hein?
Cara, então assim, eu acho que é um jogador de qualidade, foi um cara que teve uma boa temporada no ano passado, fez 779 jardas, 9 TDs, 68% completo, tá no último ano de contrato, eu acho um bom jogador, acho que somaria pro Patriots. Eu faria a troca? Não faria a troca, eu acho que o corpo de recebedores mostrou promessa ontem. Poderia melhorar? Poderia melhorar, não sou contra a troca do Marvin Jones, mas acho que se o Patriots tá desesperado com alguma coisa e vai buscar uma troca, tem que ser buscar uma troca pro meio da defesa, né? Trazer um linebacker, né? Acha um linebacker em alguém, cara, troca pelo Kyle Van Noy, troca pelo Landon Roberts, troca pela puta que pariu, né? Tipo, mas troca. Quer trocar com o Lions? Troca pelo Jamie Collins, foda-se, tá ligado? Tipo, assim, mentira, eu até acho que os caras estão num contrato caro demais. Mas se for pra investir capital de draft, eu investiria na defesa. Depois, se você acha que você quer investir de novo, beleza, vai atrás de um wide, mas eu acho que a prioridade deveria ser um linebacker. E eu ainda acho que a gente deveria contratar o Damon Harrison, que tá de bobeira aí, o Snacks está no mercado. Eu tive até uma discussão lá no grupo hoje com o Guilherme, que ele falou que ele era o melhor run stopper no Stack da Liga. Eu discordo, né? Eu acho que não passa perto disso, mas eu acho que é um cara que com certeza colaboraria muito para melhorar o nosso jogo corrido. Defesa de jogo corrido.
Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pra finalizar esse podcast aqui, nem tava programado, não tava no script nem nada, mas uma coisa que eu tô pensando. Quanto tempo, ou e se você acredita, até o Patriots oferecer uma extensão pro Cam Newton? Do jeito que ele vem jogando hoje.
Cara, eu acho que a partir do meio da temporada a gente já pode começar a ver isso acontecer.
Fazer um bolão aqui? Que eu aposto que se ele jogar nesse nível que ele tá. Se mantiver nesse nível que ele tá jogando, tiver a semana 4 a gente já vai ver notícia dele fechando alguma coisa, cara. Não acho que vai passar muito disso, assim.
O quê?
Pela forma com que. Eu acho que se ele se mantiver jogando dessa forma tão bem, eu acho que na semana 4 a gente vai começar a pipocar a notícia de que o Patriots já tá chegando a um acordo com ele. Tipo, pra extensão mesmo. Porque eu não acho que o Patriots vai ceder esse ativo, tendo cap pra poder gastar. E tendo um QB que, bem ou mal, pode ter aí mais alguns anos de promissores. Pelo que a gente tá vendo, é cedo pra falar. Mas, assim, pra mim é bem animador.
Eu concordo com você, mas eu acho que, assim, é muito cedo ainda pra pensar nisso. Até por questão de lesão, de estar com ele tão barato, de você ainda poder usar a franchise tag no final do ano, sabe? Tipo, eu acho que as conversas podem começar, sim, por agora. Mas eu acho que o Patriots só fecharia durante a temporada se fosse realmente um contrato muito bom pro time, entendeu? Caso contrário, eu vejo o Patriots realmente botando a franchise tag nele.
É foda que é difícil prever, óbvio, mas você vê ele indo atrás de muito dinheiro agora, mesmo jogando bem?
Eu não sei se muito dinheiro, cara, mas eu acho que, tipo, é sempre uma negociação, né? E por mais que ele queira, digamos que ele queira X, né? E X não é muito dinheiro. Mas se ele quer X, o Patriots vai tentar baixar isso ainda, entendeu? Eu não acho que você nunca vá. Se você topa na primeira proposta, é porque você pediu barato.
É, sempre assim. Então, a proposta de fantasy aí, galera, sempre manda uma parada com uma manteiguinha, né? Com uma margem pra tu, com uma gordura pra tu queimar depois. Isso é óbvio, isso aí tem razão. Bom, é isso. A gente depois até pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem, mas foi só um tópico que surgiu e achei interessante trazer também. Mas, dito isso, a gente finaliza aqui mais um bloco de apostas e tal, e a gente já retorna para os nossos recadinhos finais, que eu vou lembrar vocês de algumas coisas, e a gente encerra o podcast. Já voltamos, galera. Bom, galera, estamos de volta aqui para os nossos recadinhos finais. O que a gente tem para falar é que, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, faça parte. Estão cansados, careca de saber que eu falo isso. Segue a gente no Instagram, porque estamos colocando conteúdo legal. E a novidade é que já tem vídeo do Bruno. Quando você estiver escutando isso, provavelmente já vai estar lá no YouTube, no canal do @DearDrivePodcast. Então segue a gente lá, ativa o sininho e curte o vídeo para dar uma moral para a gente crescer logo de relevância no YouTube também. Como a gente falou, era a nossa proposta esse ano trazer não só um podcast, mas uma plataforma do New England Patriots. Espero que a gente consiga e acredito que a gente já esteja caminhando, conseguindo aí aos poucos formar uma plataforma bem completa para falar desse time que a gente tanto ama. Bruno, despeça.
É isso aí, galera. O prazerzão tá aqui. Não tanto depois de uma derrota, né? Mas uma derrota, como eu falei, que mostrou muitos pontos positivos, né? Vamos continuar vendo essa evolução aí do Patriots. Acompanha essa evolução aqui junto com a gente, porque eu garanto que a análise do jeito que a gente faz aqui você não encontra em mais lugar nenhum sobre o Patriots. A gente busca sempre trazer um conteúdo diferenciado, com uma análise técnica, tática, profunda. Pô, divulga aí pros teus amigos aí que torcem pro Patriots, né? Espalha a palavra, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho de qualidade, a gente tá correndo atrás de qualidade, de trazer conteúdo pra você da melhor forma possível. Então divulga a gente aí, ajuda a gente a ter mais e mais ouvintes aí pra fazer valer esse trabalho todo que a gente tá tendo, né, galera? Obrigadão pela audiência de vocês, tamo junto e até semana que vem com mais uma vitória do New England Patriots.
Por 31 a 14. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem.